Nós vamos começar esse bloco aqui do CBN Curitiba, primeira edição, primeiramente relembrando que faz já uma semana daquele caso que comentamos com você sobre a morte de um bebê de 4 meses em uma creche irregular no bairro Tatuquara. As investigações seguem por parte da Polícia Civil, que aliás já foi procurada hoje pela CBN Curitiba para saber sobre o andamento desse inquérito, em que um casal inicialmente foi preso, que cuidava, né, esse casal que cuidava dessa creche irregular no Tatuquara, mas posteriormente solto e seguem as investigações. A escolha de uma creche é um momento muito delicado para as famílias como um todo, que buscam segurança, acolhimento, desenvolvimento saudável, que infelizmente também atendam às demandas de momento. Eu falo infelizmente porque a gente tem a vida de trabalhar e atividade, então a questão de horário, de deslocamento, de como deixar essa criança em uma creche também é importante. Então, o que aconteceu aqui em Curitiba acendeu o alerta sobre a importância desses critérios rigorosos ao escolher esse tipo de instituição, ao escolher uma creche, ao se informar sobre o serviço, seja no sistema público, seja no privado. Então, para orientar você, ouvinte da CBN, nós aqui convidamos o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná, o Sinep, Haroldo Andrigueto Júnior, para conversar com você, ouvinte, sobre essas orientações, sobre esse cenário e o que a gente pode, desse lado, redobrar a atenção mesmo, para evitar qualquer tipo de transtorno. Muito obrigada, Haroldo, por ter aceitado o nosso convite, antes de mais nada.
Joyce, bom dia a todos os ouvintes da CBN, um prazer estar aqui, podendo orientar tantas famílias e orientar tantos ouvintes. Uma grande honra estar aqui, obrigado pelo convite em nome do Sinep Paraná.
Nós que agradecemos. Bom, Haroldo, em primeiro lugar, presidente, quais são os primeiros pontos que os pais devem verificar ao visitar, por exemplo, uma creche pela primeira vez? Qual a importância, aliás, dessa visita?
Joyce, sempre há um roteiro clássico que toda família faz ao conhecer escolas e escolas por aí. É uma decisão sempre muito difícil que envolve entregar o seu bem maior aos cuidados de terceiros. Mas há um mínimo a ser visto, por exemplo, a segurança dessa escola, como que você entrou nessa escola, a portaria, o controle de acesso, como que é, né? Como que as pessoas te recebem, como que os espaços são organizados, higienizados, como que se você busca, então, um berçário ou uma creche, qual que é a estrutura que seu filho ficará? Como são as salas de aula? Mas talvez o principal, qual que é a relação desses entre os profissionais e as crianças? Uhum. Como que é o clima naquela escola? Como que você é acolhido? Como que as pessoas te escutam? Assim você fica um pouco mais confortável para sentir o ambiente dessa escola e se sentir confiante para deixar o seu filho. Então, primeiro de tudo, é esse roteiro mínimo, é essa visita de conversar com a equipe pedagógica e sentir se ali é o lugar adequado para o seu filho.
E apesar de existirem hoje redes sociais, existir propaganda, existir divulgação, site às vezes bonito, nem sempre com documentação está tudo ok. Então, presidente, pergunto, como saber então se uma creche está funcionando de forma legalizada e dentro das normas? Como consultar isso e ter certeza disso?
Joyce, isso é importantíssimo. Às vezes, um belo site, uma bela rede social não quer dizer legalidade. Uhum. Então, é importante que quando essa família chegar, conhecer o lugar, gostou de tudo, certifique-se. Isso você pode encontrar nas próprias paredes da escola ou a própria secretária ou o diretor, o mantenedor pode te oferecer isso. Certifique-se se é uma escola legal, ou seja, há um CNPJ, há uma empresa legalmente constituída. Ela tem alvará, até as posturas cumpridas com autorização de funcionamento da Secretaria Municipal, ela tem vigilância sanitária cumprida, ela tem postura de bombeiros. Geralmente, Joyce, quando se há uma resolução do município autorizando a funcionar, esse checklist já é cumprido. Então, é importante que a família solicite isso, ou pelo menos pergunte se há uma regularidade quanto a esses documentos, CNPJ, vigilância, bombeiro, e se há uma autorização da Secretaria Municipal de Educação para que ela funcione.
E no caso até no momento de matrícula. Então vamos fazer aqui um exercício, presidente. Eu, com a minha família, visitei a creche, eu gostei, eu observei, vi que tem isso na parede, consultei ali, né? Verifiquei que existe um CNPJ, que existe um registro. no momento da matrícula, e sim para efetivar esse contrato. O que, que a instituição deve apresentar e também qual é desse lado do cliente, de quem está contratando o serviço, também de apresentação, para que haja uma formalização mesmo da prestação mesmo do serviço, né?
Depois de todo esse ritual que você cumpriu, gostou da escola, conheceu, em geral vocês vão celebrar um contrato entre as partes, dizendo qual é a obrigação e dever de um, qual é a obrigação e dever de outro. É a parte formal. Mas, em geral, Joyce, as escolas devem apresentar ao pai ou à família a proposta pedagógica da escola, ou seja, o que ela entende por educação, como ela trabalha a relação do ensino-aprendizagem, quais são os grandes objetivos daquela instituição, como ela vai trabalhar o desenvolvimento infantil do seu filho. E ela vai apresentar também o regimento escolar, seja ele por documento, seja ele por e-mail ou por um resumo, dizendo assim, quais são as obrigações e deveres de ambas as partes, quais são as regras da escola, que horas entra, que horas sai, quem pode entrar, quem pode sair, como funciona o dia a dia da escola. Então, é muito importante que o pai receba isso no ato da matrícula. Além de celebrar formalmente o contrato, que às vezes envolve pagamento ou não, mas assim, qual é a proposta pedagógica daquela escola e quais são as regras daquela escola? PPP e regimento é uma coisa a ser conhecida pela família.
O senhor falou sobre regras, eu queria aqui fazer um adendo. Às vezes eu escuto de amigas minhas que às vezes precisam que outras pessoas peguem, né, as crianças na escola ou na creche, não importa a idade. Às vezes até reclamam de uma burocracia de autorizar alguém para pegar a criança que não seja aquela indicada. Aí, nesse momento, e é esse o esclarecimento, neste momento que vale também, presidente, de que faz parte desse contrato e que a burocracia faz parte desse jogo também para garantir a segurança?
Sem dúvida, Jorge. Você sabe que eu sou mantenedor de escola também e recebo as mesmas críticas. Às vezes, por excesso de burocracia, ao liberar uma criança. Mas você não está liberando uma mercadoria, você está liberando um ser humano.
O que para você então, pode ser fácil, pode ser comum, mas hoje em dia a gente não sabe, né, a intenção de cada um, né?
E da mesma forma, Joyce, que todas as organizações são testadas com golpes cybervirtuais, as escolas também são vulneráveis a esse tipo de crime, o que é muito sério. Então, o protocolo de entrada e saída de uma escola hoje é muito mais rigoroso que antigamente. Isso faz com que, quando chega um estranho sem aviso prévio, a escola tenha que consultar os pais para ver se de fato aquela pessoa está autorizada ou não levar essa criança. Isso é o mínimo que você deve fazer hoje.
Aqui na CBN eu estou conversando ao vivo com o Haroldo Andrigueto Júnior, que é presidente do Sinep Paraná, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino aqui do Estado. E estamos deixando para você, conversando, ouvinte com você, sobre as orientações na hora de escolher uma creche, na hora de escolher uma instituição de ensino, qual é a sequência depois dessa escolha para evitar problemas e também para garantir um melhor desenvolvimento para a criança e até mesmo para evitar situações como aquela que aconteceu há uma semana, quando um bebê morreu em uma creche, e reforço isso aqui, irregular, ela não estava licenciada no bairro do Tatuquara, aqui em Curitiba, e na ocasião um bebê morreu. Agora as investigações estão em andamento para saber o que efetivamente aconteceu com essa criança, mas a suspeita é que ela possa ter se sufocado com leite, com alguma bebida, e, né, com fazer esse movimento e não ter sido socorrida da maneira correta. A partir disso, presidente, eu pergunto também para o senhor, além dessa parte estrutural, que é algo que a gente vê, né, além dessa conversa da parte pedagógica, qual é também o tipo de formação e preparo que os profissionais que trabalham com crianças precisam ter? Essa questão, por exemplo, dos primeiros socorros é primordial?
Especificamente nesse caso, Joyce, sim. Hoje não há uma exigência legal que mesmo numa escola legalizada, esses profissionais tenham esse preparo. Também não é garantia que a nossa pedagogia, hoje licenciatura, em nível superior, prepare os profissionais para isso. Contudo, todavia, entretanto, uma escola legalizada que se propõe a ofertar ensino de berçário ou ensino para crianças até 3 anos de idade, onde é muito provável que venha acontecer uma situação de engasgamento, onde a criança venha manifestar alguns sintomas logo após a refeição, ela precisa ter em seu corpo docente, isso os pais devem perguntar no ato da matrícula, se há algum tipo de formação continuada para primeiros socorros. Se há algum profissional habilitado a fazer alguma manobra caso aconteça alguma coisa. há escolas que terão, há escolas que não terão, porque não há uma exigência legal. Tá. Mas cabe ao pai escolher, porque isso pode acontecer e é muito importante que gestores, mantenedores, ofereçam isso ao seu grupo. Cursos de primeiros socorros, manobras de primeiros socorros, que podem vir a acontecer logo após a amamentação, que muitas vezes acontece dentro da própria escola.
Exato, exato. Acho que foi, inclusive, esse o contexto por lá. E é algo comum de acontecer em qualquer tipo, né, de instituição de ensino para esse público específico, né? Agora, presidente, para a gente aqui falar mais sobre esses sinais de alerta, né? Os pais, quem cuida dessas crianças, pode ter algum tipo de, opa, isso aqui não está andando bem, eu preciso ir lá conversar com a creche, com a escola. Qual é também a sua recomendação sobre isso, sobre essa percepção dos pais, quando chega, né, quando pega a criança em casa?
Certo. Eu costumo dizer, Joyce, que os pais devem ter uma comunicação muito estreita com a escola. Uhum. Ainda mais se for em creche, de 0 a 3 anos de idade. Então, o pai tem que ficar atento assim. Se há uma falta de transparência em relação à escola e aos pais, muitas vezes. Aconteceu algum fato na escola, o pai nem ficou sabendo. Né? Uma mordida, ou um engasgamento, uma emergência, ou um conflito entre as crianças ali, que eles brigaram por uma disputa. Houve alguma coisa que o pai deveria estar sabendo e não soube. Né? Quando se há muita rotatividade de profissionais, sem que a família nem fique sabendo. Uhum. Ou seja, você estava habituado com aquela professora, você se reportava com aquela professora, daqui a pouco já não é mais. Tudo bem se já não é mais, mas será que a família nem ficou sabendo? Será que em nenhum momento ela foi informada? Seus espaços onde ele convive estão bem organizados? Se tem uma rotina clara do dia? Se isso é repassado para a família? Se há essa comunicação clara? É muito importante também monitorar a criança. Se ela está manifestando muita resistência em ir, os relatos dela, muitas vezes, sobre o dia a dia, se ela é feliz naquele ambiente. Então, e se, às vezes, a família não tem um diálogo com a direção? Uhum. Não consegue acesso a esse profissional? Então, esse tipo de sinal é um sinal que as coisas não vão muito bem. Então, é preciso que o pai sempre fique atento. Isso é uma coisa do dia a dia.
Sim.
Vem agenda para casa, vem sem nenhuma comunicação, as coisas estão acontecendo sem que ele saiba. Isso é fácil de se perceber no dia a dia. Mas é importante que o pai logo relate.
Agora eu vou fazer aqui, te perguntar do outro lado. E os pais e familiares, como também podem contribuir para a segurança da criança, para a segurança da prestação do serviço? Porque no final das contas estão todos de mãos juntas aí, não é, presidente?
Eu tenho dito nas minhas formações, Joyce, que a situação parceria, escola e família já é passada. Que hoje nós precisamos de uma aliança, uhum. Uma aliança verdadeira, baseada na confiança entre escola e família. E quando a família é transparente com a escola, no sentido de que dá carta branca para a escola desenvolver o filho, conta a realidade sobre a rotina em casa, o que gosta de comer, o que não gosta, quem vai vir buscar e quem não vem. Quando ela tem uma situação leve e direta com a escola, não se manifestando em grupos de WhatsApp contra a escola, aquela coisa, sabe? Ela é direta com a escola. E ela é transparente. E ela é diária. Ela é muito presente com a escola. Isso faz total diferença. A gente vê claramente a diferença no desempenho das crianças, da rotina das crianças, quando a família é presente com a escola e também, para o mal, quando a família é completamente ausente. Uhum. Ela só deixa na escola e vai embora, mal lê os comunicados, mal interage com a escola e esquece que ali a criança passa, às vezes, quando é em período integral, 8 horas do dia. E a gente tem muita informação relevante para a família. Esperamos também muita coisa da família para atuar diretamente em sala. Esse casamento tem que acontecer, Joyce.
E vale também o alerta nesse sentido, nesse nosso bate-papo, porque tem sim toda a legislação, você observar, ver se é regular, a escola, a creche, instituição de ensino tem que dar sua contrapartida, mas os pais também, a família também precisa, né? É um ecossistema, é um hub, para falar aqui nos dias de hoje, que todo mundo tem a sua parte que precisa colaborar. Mas aqui fica, acima de tudo, a orientação para você escolher uma boa instituição que esteja, porque cumprindo esses passos e ainda tendo o envolvimento familiar, a chance de alguma coisa, né, acontecer é bem menor mesmo. Então eu gostaria aqui, presidente, de agradecer as suas orientações e a participação na CBN.
Joyce, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço muito a oportunidade. Cumprimento todos os ouvintes que estiveram aqui dispostos a nos ouvir. Mando um abraço a todos e fico à disposição sempre que precisar uma outra pauta.
Muito obrigada. Eu conversei com o presidente do Sinep, do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particulares do Paraná, o Haroldo Andreghetto Júnior. Nós vamos disponibilizar